Amigos, muito boa noite. Está começando aqui pela Rádio Lagoa FM e Lagoa TV mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. A questão de poucos dias, a RBS TV explorou a questão das diárias das câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul. A chamada farra das diárias levantou algumas situações que, às vezes, nos dão a ideia de como o dinheiro público é tratado. Há casos do número elevado de diárias, pelas mais variadas razões. Há casos de vereadores que alegam participação em congressos, em eventos ou em cursos de aperfeiçoamento. E aqui cabe um registro. Alguns vereadores que foram entrevistados nesse trabalho realizado pela RBS TV, questionados sobre participação em congressos, em cursos, do que consistiam, não souberam responder, não souberam explicar. Ou então, foi alegado que não lembravam mais. Teve uma situação sui generis. Um suposto curso estava programado para ser realizado numa determinada cidade do interior do estado. Só que este suposto curso teria acontecido em Porto Alegre. Houve questionamento sobre como isso poderia acontecer. Foi respondido que os palestrantes não poderiam se deslocar até a cidade do interior em que o curso deveria ser realizado. E por isso teria acontecido em Porto Alegre, de onde seriam os palestrantes. Foram algumas situações levantadas. Em outras épocas, lembramos perfeitamente, houve casos de vereadores denunciados que foram flagrados em passeios turísticos ou em praias. Saíram de seus respectivos municípios sob o pretexto de participação em congresso de vereadores. Já houve denúncias de vereadores que saíram para participar ou de congresso ou de curso de aperfeiçoamento e que participaram de um dia ou meio dia do curso e abandonaram para passeio ou para compras. Enfim, aconteceram as mais variadas situações e que acabam depondo contra as câmaras de vereadores. Isso em termos de Estado. Tomando como base essa reportagem, entendemos em convidar para participar aqui do programa Lagoa Debate a presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Márcia Silvana do Carmo, para nos informar como tem sido aqui em Lagoa Vermelha. Como é que é a realidade de Lagoa Vermelha em termos de diárias da Câmara de Vereadores? Como funciona a questão das diárias? Na atual legislatura, como tem sido? Nas anteriores, se é que a presidente possui esses dados? Enfim, nós vamos abordar, explorar este assunto hoje aqui no programa Lagoa Debate. E, de antemão, já queremos agradecer a presidente Márcia do Carmo, que gentilmente atendeu ao nosso convite, prontamente se dispôs a falar sobre este assunto, de certa forma polêmico, mas é da índole, é da personalidade, é do caráter da presidente Márcia do Carmo trabalhar com transparência. Boa noite, vereadora Márcia.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes aqui da Lagoa TV. É uma satisfação estarmos aqui, Ademar, falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Que já temos aí uns 6 anos de experiência, né? Agora com um pouco mais de conhecimento dentro dessa área do legislativo. E com certeza, assim, o que estamos agora, né, nesse ano na presidência, e cabe, né, nos cabe a obrigação de trazermos essas informações sempre que formos solicitados, porque é um direito da comunidade estar acompanhando, né, cada vez mais. Então, a transparência ela está cada vez mais presente na vida dos políticos e deve ser, sim, exigida e mostrada para que as pessoas possam acompanhar o que é feito do dinheiro da comunidade.
Em vários municípios, baseado nessa reportagem, nesse trabalho investigativo da RBS TV, se verificou a chamada farra das diárias. Não é o caso de Lagoa Vermelha, vereadora Márcia.
Não, eu acho que aqui não, nós não estamos nessa condição, né? Sempre é bom colocar que quando o vereador ele tem a livre iniciativa de solicitar uma diária, né? Ele pode fazer isso, existe uma dotação orçamentária dentro do recurso do orçamento da Câmara de Vereadores.
Há recursos para essa finalidade.
Para essa finalidade, né? Ele pode se deslocar, obviamente que ele tem que comprovar quando ele volta com os gastos que ele fez, o que ele fez com a diária, se foi em congresso, o certificado do congresso, de alguma forma trazer um certificado de que ele foi nesse evento, nesse local onde ele justificou para ser originada essa diária. E cabe então ao presidente da casa, né, fazer esse controle.
Apesar de que também, cabe aqui um parênteses, presidente, há organizadores, promotores de eventos, de congressos, etc., que se dispõe a fornecer o certificado, independentemente da participação do vereador.
Daí, infelizmente, vai da índole do vereador. Por isso que a gente sempre fala o quanto é importante nós acompanharmos o trabalho dos vereadores, né? Para que realmente a gente possa saber em quem que nós estamos acreditando, depositando o nosso voto de confiança, né? Essas pessoas estão lá para nos representar e para buscar direitos para a comunidade, para um número maior de pessoas, e não para a autopromoção. Então, eu acho que isso realmente, não só o presidente da Câmara deve fazer essa investigação, mas também as pessoas que votaram, né, acompanhar o trabalho do vereador. Eu acho que isso é lamentável. E, com certeza, eu acho que a resposta para isso, embora eu acho que tenha que ter sanções internas dentro da Câmara que punam isso, nós também temos que dar resposta no voto. Né? Eu acho que essas pessoas não merecem o nosso voto, porque voto é uma credibilidade, né? É um voto de crédito que o eleitor ele coloca naquele seu representante. Até baseado nisso, acho que dá para a gente fazer um gancho aqui, Ademar. Nós aprovamos, né, este ano na Câmara de Vereadores o Código de Ética dentro da Câmara, que já era uma situação prevista dentro de toda a programação de modernização que nós planejamos lá em 2017, né, entre os vereadores da oposição, e estamos executando ela. Fizemos esse planejamento para executar esse plano de modernização nos 4 anos. E da legislatura. E um deles era a execução, então, a implantação do Código de Ética. Então, já está aprovado, né, que realmente o Código de Ética ele prevê uma análise do desempenho do vereador dentro da casa.
De uma forma geral.
De uma forma geral. Com punições, inclusive, com repercussões de perda de mandato. Né? Então, está se instituindo uma comissão de ética dentro da casa, os próprios vereadores vão fazer essa análise, né? E conforme a gravidade do caso, isso vai desde o comportamento não adequado dentro da própria Câmara de Vereadores, nas reuniões ordinárias ou extraordinárias. O que nós queremos e quisemos com isso, né, e que estamos acreditando muito, é que cada vez mais a Câmara de Vereadores possa ter desempenho a realmente aquilo que ela se propõe. Não é um local para discutir coisas particulares, nem ofensas particulares. Então, o Código de Ética ele prevê até esse comportamento, né? Que se o vereador tiver um deslize, vamos dizer assim, ele será punido, não sai ileso, né?
Exato.
Dessa situação. Então, eu acho que essas câmaras, com certeza, têm que divulgar o nome desses vereadores, né? E a população acompanhar. Ficar atenta a isso, né? Para que esses vereadores, com certeza, não sejam novamente eleitos, né? Eu acho que os partidos não podem nem autorizar numa convenção, né, que possam colocar o nome à disposição. Eu acho que não representam aquilo que a gente quer de democracia, de transparência e de uma política séria, né, que nós queremos.
O Código de Ética, presidente, aproveitando para se deter um pouco em cima desta questão, Em que situações, em que circunstâncias ele prevê a perda de mandato?
É, aí vai desde, por exemplo, um recebimento de propina, né, de ser beneficiado com aquilo que não é previsto especificamente, né, dentro daquilo que ele é eleito. Se ele está se beneficiando do cargo para vantagens particulares, né?
Como é que se diz? Locupletando.
Isso aí. Então, quer dizer, se essas situações são consideradas gravíssimas, né? E, obviamente, tem toda uma análise, mas com certeza o desenrolar, né, desse processo pode ser até a perda de mandato. Então, a gente espera que não aconteça isso, né? De repente é mais ou menos como a gente colocar uma câmera de vídeo monitoramento, né? Não se quer identificar o ladrão, quer evitar que o ladrão chegue, né, até o estabelecimento. O que nós queremos é deixar claro isso e cada vez mais que a comunidade possa ter a visão daquilo que realmente é o papel do vereador. Nós estamos passando por uma situação a nível nacional lamentável, onde os políticos têm, muitos políticos têm até vergonha de sair na rua para fazer campanha, porque a imagem que se tem hoje do político, ela não é boa.
Nada boa.
Então essas atitudes que nós estamos fazendo é na tentativa de fazer com que realmente nós possamos ter políticos que sejam honestos, que sejam que as pessoas possam ter orgulho de dizer: eu votei nesse candidato, né? Esse candidato me representa. Então, que a gente possa realmente confiar nos nossos políticos, né? E vou falar uma questão que eu falo sempre, eu afirmo, né? Os políticos que estão lá em Brasília saíram dos nossos municípios, né? Então, se nós não fizermos o nosso tema de casa, como essas situações de estarmos, por exemplo, um projeto que eu apresentei, que eu tenho muito orgulho disso, me satisfaz falar dele, do jovem parlamentar, que é estimular lideranças novas que possam realmente estar envolvidos com o processo legislativo e que possam despertar um interesse, não só para cargo político, mas de gestão, né? Nós precisamos disso, né? E essa questão também da implantação do Código de Ética, eu acho que ela demonstra, assim, o nosso interesse para que realmente a gente possa ter uma postura diferente, né, em relação à política. A política é extremamente importante, imprescindível, mas realmente nós precisamos que ela tome um rumo diferente daquilo que nós estamos vendo, né, a nível nacional.
Na questão das diárias, que é o assunto que propusemos debater, ou mais precisamente explorar hoje aqui no programa Lagoa Debate, presidente Márcia, desde que assumiu em janeiro, qual o gasto em termos de diárias da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha?
Bom, esse ano, Ademar, nós estamos em junho, né? Nós gastamos R$752, só que foi diárias para um funcionário poder estar fazendo uma capacitação de adequações que são realmente necessárias dentro da Câmara de Vereadores.
Né? Porque as diárias são previstas não só para os vereadores, mas para os funcionários da casa também.
Né? Para todos os profissionais que estão ali. Nós temos um valor, né, que pode ser gastos, mas eu penso que a análise das diárias ela deve ser feita de uma maneira, com quase tudo que nós vamos fazer uma análise de gastos, ela não pode ser feita de uma maneira simplista, né? Olhar simplesmente o valor. Ah, foi gasto lá R$10.000. Por que que foi gasto os R$10.000 em diária? Aonde que essas pessoas foram? O que foram fazer? E o retorno da saída? Se eu chegar e dizer assim, que foi gasto R$700 de diária, mas não foi aplicado o curso que essa pessoa foi fazer, ele também é caro. Ele é um dinheiro que não deveria ser empregado, embora tenha sido um valor baixo.
Baixo.
Agora, nós tivemos, por exemplo, eu fiz um comparativo assim, de diárias desde 2015, né, e que ele não é um valor muito... Nós temos um
ano... Que é da atual legislatura.
É que...
Não,
da anterior também, 2015,
pega,
2016...
2015 pega anterior também.
É, depois 2017, 2018 e até 2019. Então, 2015 nós tínhamos um gasto de R$1.996, R$2.000, né? 2016, R$4.729. 2017, R$2.139. 2018, R$8.266. Aqui cabe dizer, né, que em 2018 nós tivemos três vereadores que foram até Brasília. acompanhados do prefeito, buscar recursos, né? Foi noticiado isso, por isso fico bem à vontade assim, de estar fazendo essa fala, porque os próprios vereadores colocaram no jornal, né, foram em busca de um recurso, segundo eles, através da então senadora Ana Amélia Lemos, em torno de 2 milhões, é um recurso que não chegou. Se esse recurso chegar, se paga esses 8 mil, ele se justifica, né? Se ele não chegar, eu acho que é uma outra análise. Mas eles, é só para justificar, então, essa questão do aumento. Eu acho que tem que fazer uma análise realmente no, por que foi gasto determinado valor, né? Então, se vem o recurso, aquilo que se propôs com aquele gasto, aquele recurso vai justificar. Tem comprovação, foi comprovado, foi autorizado, quer dizer, eu acho que é esse o papel dos presidentes, né, das câmaras de vereadores, né, é estar acompanhando, autorizando, mas acompanhando a realização. Embora quem tenha autorizado foi o presidente do ano passado, é uma continuidade, né, quem faz a sucessão na presidência, ela tem que estar acompanhando também se vai ser executado, né, se vai ser a contrapartida virar, né, para poder justificar esse gasto. Mas eu penso que a Lagoa Vermelha ela não tem um gasto assim fora do controle, né? Que pelo menos até agora, que não tenha sido justificado, né, o uso desse valor.
E pelo que circulou nas redes sociais, não são todos os vereadores que se utilizam de diárias. A maioria não se utiliza de diárias.
Eu, por exemplo, nunca usei diária, né? Estou no meu segundo mandato, não usei, já fui em algumas reuniões, mas fui com o meu carro, já fui até em Porto Alegre, mas daí também tu já aproveita para fazer outras situações e faz as tuas visitas institucionais, né? Ou vai numa cidade vizinha, e outros vereadores fazem isso também, tu faz uma refeição, mas que o valor é pequeno, principalmente quem está na presidência, nós ganhamos uma verba de representação, essa verba é em torno de R$1.000, né? Então não justifica eu ir num encontro lá, numa reunião.
Esses R$1.000 são mensais?
São mensais.
Mensais.
Né, para representar a Câmara. E nós temos gasto, Adelar, né? Sim. A gente tem que representar muito a Câmara em jantares, em situações que nós temos que pagar isso, né? E que isso realmente ele encarece, né? No final do mês, assim, ele é um valor considerável que se gasta. Mas o vereador recebe esse valor justamente para poder estar participando e não onerar do seu bolso. Então, que isso fique claro, embora nós aqui da região sejamos o município do salário mais baixo, né, dos vereadores. Mas temos essa verba de representação para quem é presidente.
Aproveitando o gancho, presidente, qual é o valor do salário do vereador em Lagoa Vermelha?
3 mil, eu acho que eu devo ter até aqui, mas é 3.900 em torno disso.
Porque, vez por outra, sempre alguém pergunta quanto ganham os vereadores em Lagoa Vermelha.
Uma informação que a gente... O vereador Tulu que fazia essa, essa divulgação, né? 3.797.
É um dos valores mais baixos da região.
Da região, né? Desse valor.
Tem a chamada meia diária?
Tem, é quando o que vai destinar a diária, né, ou meia diária, ou só o ressarcimento. Uhum. Para ter direito à diária...
Às vezes em reuniões próximas à Lagoa Vermelha.
Isso, para ter a diária ela tem que ter pernoite, né?
Tem que ter pernoite.
Tem que posar. Às vezes tu vai numa reunião, tu volta no mesmo dia, tu tem o ressarcimento da despesa, né? Então gastou com o almoço, tu apresenta a nota e é ressarcido, né?
E menos mal, só para ilustrar... que felizmente aqui em Lagoa Vermelha não se faz assim como um deputado fazia, que ele pernoitava, mas na sua própria residência, e se valia da diária.
Eu acho
isso aí que... ganhou domínio público.
E é lamentável, né, Ademar?
Exato.
É lamentável, acho que é a mesma situação que nós estávamos falando antes, né? Eu acho que isso tem que ser denunciado, isso é roubo, né?
Exato.
É mal uso.
Apropriação indébita.
Apropriação indébita, é crime, né? E tem que ser denunciado, né?
Qual é o valor da diária, Marcia?
Depende o local para onde está destinado, né? Por exemplo, se for para Brasília, é R$700, né?
Então, se for para Porto Alegre...
Se for para Porto Alegre, é um valor menor. Não sei te dizer agora, sim, mas é conforme o local, né?
Conforme a distância.
Conforme a distância. Uma coisa que eu acho que é interessante colocar, sim, Ademar, a questão do orçamento da Câmara de Vereadores...
Outra questão importante.
Ela é prevista legalmente, né, que o município ele pode repassar para a Câmara de Vereadores até 7% do orçamento.
Até 7%?
Até 7%.
Não seria um 8%?
Não, é 7%. Até 7%.
Até 7% do orçamento anual do município.
Do município. Então, o orçamento do município hoje está quase 90 milhões, né, anual. Mas a gente sabe, né, que todos os anos isso tem se repetido, o repasse ele se dá em torno de
3%.
3%. E ele está sendo suficiente, né? Embora se algum presidente achar que necessite, que aconteceu algum problema, ele pode também justificar e tentar, né, com a administração uma negociação para
aumentar o repasse.
7%,
até porque está amparado pela lei.
Amparado pela lei, ele pode tentar negociar pelo menos, né? Mas ele é repassado em torno de 3% para a Câmara, né? Isso dividido, então, em 12 parcelas, né? Que no nosso caso dá em torno de 225 mil por mês. O gasto maior que nós temos na Câmara de Vereadores é em pessoal, né? É folha. Eu até trouxe...
Chega quanto esse gasto?
Eu até trouxe mais ou menos aqui, assim, a título de curiosidade, né? O salário, os valores, né, dos vereadores, 45 mil no total, né? Aqui é importante colocar que nós temos INSS, imposto retido na fonte, né, imposto de renda. Nós temos também os servidores efetivos, que fecham 37 mil. Os servidores em
inclusive
comissão...
Inclusive temos aposentados, né?
Temos aposentados, que entra aqui nos servidores efetivos, né? Os servidores em comissão, 34 mil. Então, nós temos hoje, na Câmara de Vereadores da Lagoa Vermelha, 7 funcionários efetivos e temos 19 que são CC. Desses 19, nós temos os assessores de bancada, né? E temos também o assessor direto da presidência. Tá? Então, ele não muda isso, né? Todos os anos ele continua a mesma coisa. O que sobra do valor são os gastos fixos, como luz, água, telefone, informática, né? Os programas que nós precisamos manter a nível de câmara. E o restante, então, que não fica nessas despesas, é o que nós podemos fazer e que estamos fazendo, né, nessa legislatura, que são a reforma da Câmara. Por isso, eu acho que as pessoas têm que avaliar muito, Ademar, assim, a questão da devolução do dinheiro no final do exercício. Uhum. Né? É mais ou menos a mesma coisa que nós estávamos falando da questão das diárias. Ela, nua e simplesmente, né, crua, assim, olhar o valor da diária, sem a justificativa daquilo que se está fazendo e se está se fazendo com resultado, para mim, ela não tem valor. Né? Então, você devolver 400 mil lá no final... Mas o que você deixou de fazer? Como é que está a situação da Câmara? O que poderia ser feito com aquele dinheiro? Então, nessa legislatura, nós nos reunimos, fizemos, elaboramos, chamamos todos os vereadores, foi um trabalho árduo, né? O presidente da comissão foi o vereador Vicente Durigon, todos nós colaboramos, todos os funcionários efetivos, os CCs, os assessores de bancada, todo mundo foi ouvido. E foi montado um plano, então, de necessidades, que nós chamamos de plano de modernização. Mas o plano de modernização não é você deixar moderno o prédio, não é essa a questão. É você reparar, fazer os reparos que nós fazemos nas nossas casas, que nós fazemos em nós cortamos o cabelo, nós cortamos a unha, é necessário isso, né? Então, a Câmara, ela estava, sim, precisando desses reparos. No primeiro ano, na presidência do vereador Ranieri, nós fizemos toda a adequação da questão de informática, né? A compra de equipamentos, de notebooks que vão ser utilizados pelos vereadores, as votações vão ser direto, né? No painel, no notebook, direto no painel, que todo mundo vai acompanhar em casa que vereador está votando no quê. Então, é uma transparência maior também. Então, foi feita essa aquisição maior. No segundo ano, com a presidência do vereador Braulio, foi feita a estrutura física, né? Nós tínhamos a secretária, a recepcionista ali da Câmara, que tinha a mesa dela embaixo da escada, né? Nós tínhamos situações de falta de espaço, um plenarinho ali embaixo, que tinha uma coluna bem no meio, que ficava difícil, não tinha banheiro para as bancadas, né? A acessibilidade do banheiro era bem difícil, não tinha acessibilidade, né? Que era necessário, e hoje a legislação prevê isso, nós com um estabelecimento público, nós temos que ter essa adequação. Então, na presidência do vereador Braulio, foi feita toda essa adequação física, inclusive com a implantação do elevador, né, e que ficou muito melhor, né, a funcionalidade física da casa. Esse ano, que está sob minha responsabilidade, nós estamos fazendo a pintura então, interna, a arrumação do piso, é um piso de parquê, que nós temos muito parquê levantado, porque com umidade ali tinha muito problema de umidade, mas nós estamos reformando só, né? Então vai ficar o parquê, com a diferença, eu acho que da porta de entrada, que não tem como recuperar, nós vamos colocar uma pedra ali para poder não ter que trocar todo o piso, então vamos fazer só o lixamento, né, disso. E na questão de nós estarmos arrumando aquelas infiltrações, tivemos que trocar as janelas da parte dos fundos, porque entrava muita água. Agora, mexendo para pintar, descobrimos que o telhado tem bastante telha quebrada, então teremos que fazer essa reforma também, porque está entrando muita água. Então, é uma reforma que é necessária, né? Estamos gastando um dinheiro que, no final, não vamos poder devolver esses 400 mil, 300 mil, né? Não sei se vai ter, né? Como é que vai ser a devolução. Mas estamos empregando bem o dinheiro, né? Estamos fazendo algo que realmente é necessário para manter o prédio, porque senão daqui uns dias cai, né? Tem toda a parte de foi feito agora também, toda a parte elétrica, né? Que não podemos comparar uma câmara de hoje a de 10 anos atrás, né? Hoje tem muito mais equipamentos, uma necessidade muito maior de energia, cabos passando pela questão da informática. Então, essa adequação toda nós tivemos que fazer, né? Vamos aproveitar e dar uma reorganizada na questão do plenarinho ali, com aqueles móveis, eles já não se adequam mais, até pela questão de tomadas que nós precisamos para colocar para os vereadores votarem. Então, acho que é toda uma repaginada assim, que a gente está dando na questão da Câmara de Vereadores, que era necessário, né, a realização.
Presidente, a questão do recurso que é devolvido ao Executivo, esse merece um capítulo à parte. Porque muitos, nos bastidores da política e até mesmo na opinião pública, criticam, entendendo que é um gesto de demagogia da Câmara de Vereadores. O que eles alegam? Que a lei prevê, e a presidente pode nos esclarecer melhor, que a lei prevê que aquilo que sobrar em termos de recursos, depois de todos os gastos feitos pela Câmara de Vereadores, aquilo que sobrar, obrigatoriamente, tem que devolver ao Executivo. Outra observação feita, outra crítica que é feita, a Câmara não tem como exigir que aquele recurso que é devolvido seja aplicado numa determinada finalidade. Isso cabe única e exclusivamente ao desejo do Executivo. Mas, claro, dentro da política da boa vizinhança, o Executivo sempre acaba atendendo.
Isso procede, né? Na verdade, tem observações a favor dessa devolução e contrárias, né? Uns dizem que é demagogia, vou te dizer, se for economizado só sobre o simples fato de devolver e deixar coisas para fazer, eu também acho que
aquilo que colocou anteriormente
é uma análise diferente, né?
Exato.
Mas se ocorre a possibilidade de devolução, pode se negociar sim, né, com o prefeito, entrar num acordo,
claro,
né? Porque às vezes o que acontece? O prefeito tem uma visão, talvez o legislativo tenha uma outra opinião sobre algum fator. Eu acho que é bem política da boa vizinhança, você
verdade,
ir lá, tentar vender a ideia, né? E tentar negociar.
Até porque um precisa do outro.
Um precisa do outro. Por exemplo, agora nós estamos com uma situação de um projeto social do Lagoense.
Sim.
Né? e que o Lagoense está precisando para
o Lagoa Futsal. Aliás,
o
Lagoa Esporte Clube mudou agora.
É, mas esse foi o projeto social deles.
Exatamente.
Né? É, que são crianças, né? E que é um número expressivo. Né? Eu, particularmente, acho que o município precisa investir nisso.
Com certeza.
Na situação toda que a gente vem conversando, a questão da drogadição, da falta de segurança que nós temos no município, de atividades extras que nós precisamos para as nossas crianças, na questão da educação, né, na questão da saúde, eu acho que é necessário. E o esporte, eu acho que ele entra perfeitamente, né, nessa questão.
Não, e o próprio judiciário no ano passado, se eu não estou enganado, ano passado ou ano retrasado, destinou um bom volume de recursos para essa finalidade, entendendo a sua importância, compreendendo a sua importância.
Continuam repassando. E eles nos procuraram, então, procuraram o legislativo e eu tive o entendimento de que seria muito justo. Coloquei que nós não tínhamos como prometer, né, porque realmente é um dinheiro que se devolve pro executivo e que nós estávamos nessa questão da reforma. Porém, a semana passada fomos chamados por eles, junto com o prefeito municipal, e eles têm uma necessidade, né, de agora receber um recurso. E nós, então, em acordo com o prefeito, estaremos antecipando essa devolução em R$35 mil. Né? Estamos fazendo em primeira mão aqui a notícia.
Informação,
né,
importante.
Repassando, então, para o executivo fazer esse repasse a eles, por acreditarmos, né, que é realmente importante, e mesmo nós fazendo todas as reformas dentro da casa, esse dinheiro vai sobrar, né, esses 35 mil, então estamos antecipando essa devolução ao executivo, né, nessa semana.
Informação bem importante, bem interessante. Bom, acerca das diárias, basicamente seria isso, né, importantes esses esclarecimentos, porque imagino eu, presidente, a maioria da população, da opinião pública, desconhece como é que é a mecânica, como é que é o funcionamento interno da Câmara de Vereadores. Daí a razão até que a gente programou a sua participação aqui no Lagoa Debate para que jogássemos à opinião pública todos esses números, todas essas informações.
É, e só para concluir esse assunto, eu ainda acho que a fiscalização ela deve ser feita em conjunto com a comunidade.
Exatamente.
Né? Como eu disse, o presidente faz uma análise, mas o vereador dizendo que ele vai lá visitar o seu deputado para tentar uma emenda, né, ou fazer alguma atividade lá. O presidente acredita, é viável, tem dotação, autoriza, mas como é que está sendo o desempenho desse vereador no município, né? Então, eu acho que os munícipes, né, eles também têm que fazer essa avaliação. Né? Eu acho que nós temos que ter uma forma de encarar a política diferente, né, Ademar? Infelizmente, a gente ainda tem muito, assim, a tua pergunta, para quem você votou? As pessoas têm dificuldade, às vezes, de saber para quem que votou. Principalmente para deputado, por exemplo, né, que é mais distante, assim. Vereador ainda está mais no dia a dia, mas no município, assim, um município pequeno, ainda tu tem mais controle. Mas ela acaba esquecendo, né? Acaba lembrando só naquela época de realmente de votar, né? Então, acho que tem que acompanhar o trabalho dos vereadores, sim, né, para justificar bem a sua escolha.
Presidente, como é que vê o papel da Câmara de Vereadores hoje? Entende que está cumprindo realmente a sua finalidade?
Com certeza.
Estaria correspondendo aos anseios da comunidade?
Eu acredito que sim, Ademar. Assim, o nosso papel, bem claro, ele é fiscalizatório. Eu acho que as comissões têm um trabalho muito importante nisso, né? As comissões se reúnem, ela é formada por diversos vereadores, né? Dos diversos partidos que compõem a Câmara. É feito um estudo, nós temos procurado, assim, ser o mais ágeis possível, e isso tem se mantido, né, do ano 2017, 2018, 2019, para que realmente não atrasem os projetos. Nós temos aprovado, acho que quase 100%.
Quase 100%. Que, né, hoje pela manhã participou do programa Bom Dia Cidade, o vereador Ranier Bose fez questão de fazer essa observação. Há uma oposição que muitas vezes é apontada, é criticada, dito que se configura como raivosa, e ele fez questão de dizer que a quase totalidade dos projetos encaminhados pelo Executivo teve aprovação da Câmara de Vereadores.
Uma questão que eu gostaria de colocar aí, Ademar, hoje a gente observa, principalmente os vereadores da oposição, os vereadores estão fazendo muitas vezes um papel de gestor que não lhes caberia. E eu acho que isso é benéfico para o Executivo.
Exatamente.
Às vezes os projetos eles acabam atrasando na tramitação interna, porém sempre dentro do prazo, porque os vereadores precisam de informações, precisam de dados, ou às vezes até sugerem uma modificação do projeto. Né? E muitas vezes são feitas emendas, Ademar. Nós temos feito muitas emendas pelos vereadores, né? Para que um projeto possa ser melhor adequado, né? Melhor encaminhado. Então, eu acho que isso é o papel do vereador. E além desse papel fiscalizatório, muito bem feito, eu acredito que esteja sendo realizado, a Câmara tem se preocupado nessa legislativa em ter aquela participação social muito efetiva. Né? Então, nós temos trazido a comunidade, as nossas reuniões têm uma participação interessante. Temos feito audiências públicas, sessões solenes, a Câmara tem ido até a comunidade e eu acho que isso tem feito a comunidade olhar mais, né, para a Câmara de Vereadores. Não é para achar que tudo está perfeito, não é essa a questão. É para acompanhar e, se necessário, sugerir o que tem que mudar, o que pode ser modificado. Né? Eu acho que a gente recebe bem, né, esse feedback, né, esse retorno da comunidade, que é para nortear o nosso trabalho.
Vereadora Márcia, a Câmara de Vereadores foi aquilo ou está sendo aquilo que imaginou antes de entrar na seara política? Eu sempre formulo essa pergunta desde a oportunidade em que entrevistei a ex-vereadora Marinês Trevisan, hoje delegada de polícia em São Marcos. Ela foi vereadora aqui em Lagoa Vermelha. Encerrado o mandato dela, realizei uma entrevista com ela e ela desabafou que teria sentido uma grande decepção, uma grande frustração à Câmara de Vereadores, à condição de vereadora, porque ela imaginava, no seu desconhecimento de como funcionava um legislativo, de que quando assumisse poderia fazer muitas, mas muitas coisas, e se deparou com uma realidade totalmente diferente. Daí a razão que reiteradamente pergunto aos meus entrevistados, especialmente a quem atua na Câmara de Vereadores, a quem é vereador: a Câmara de Vereadores é aquilo ou está sendo aquilo que se imaginou, que se projetou?
Para mim, totalmente. Eu saio satisfeita, né? É meu segundo e último mandato, né, Ademar? Eu acho que outros precisam vir, né? Outras ideias, outras pessoas têm que ter essa experiência. No primeiro ano eu sofri um pouquinho, até por ser a única mulher como vereadora. Tem não sei se é preconceito, é um tratamento diferente, mas eu acho que isso foi superado, né? Eu fiquei imensamente encantada com a importância que tem o poder legislativo no município. E um pouco frustrada no sentido disso não chegar até a comunidade. Né? Por isso toda essa nossa iniciativa da gente poder fazer o jovem parlamentar, estimular a sessão didática do que o vereador Vicente propôs, de outras atividades para fazer com que a comunidade venha até a Câmara e veja o quanto é importante a escolha do vereador. São os vereadores que estão lá para decidir as nossas vidas. Então, como é que eu estou fazendo a minha escolha, né? Esse vereador, ele tem condição de estar lá discutindo? Eu brinco, né? Às vezes eu digo assim, meu Deus, a gente tem que ser advogado para ser vereador, né? Porque tu tem que entender um pouco de lei, né? Tu tem que estar preparado, embora eu tenho que fazer aqui um agradecimento, né, para os nossos assessores jurídicos na Câmara, né? Tanto o Franciscato como o doutor Rodrigo, né? Nossa, são incansáveis, assim, e de uma capacidade grande, assim, para nos instruir, né, naquilo que a gente tem a dúvida. Então, meu agradecimento não só a ele, assim, a equipe da Câmara de Vereadores é uma equipe que pega junto, né? Eles trabalham, eu diria que são funcionários públicos exemplares, né? Eu acho que bom que a gente está lá e que pode estimular tudo que a gente propõe, eles estão aptos a parceria, né, de estar desenvolvendo. Então, eu saio satisfeita, né? Eu acho que... Que bom que eu pude ter essa experiência, né? Eu acho que às vezes a gente só de um lado é uma interpretação, mas eu, essa frustração de não poder realizar, eu acho que tive as minhas realizações, aquilo que eu propus, eu fui feliz nas colocações, assim, eu tive essa felicidade, e tem que ter claro realmente qual é o papel do vereador. Não é o nosso papel executar, né? O papel do executar é do executivo.
Exatamente.
Né? Então, o que nós temos aqui é cobrar, né? Nós podemos cobrar.
Sugerir, propor.
Né? Indicar, né? Uhum. Levar aquilo, os anseios da comunidade, acompanhar a comunidade, né, nos seus pedidos, né? Se o executivo vai realizar ou não, e se a comunidade vai confundir isso como sendo uma incompetência do vereador, daí é um risco que se corre, né? Mas é cada um com a sua atividade, né?
De todos os projetos, de todas as proposições até agora, de sua autoria, qual a que julga mais importante, de uma maior repercussão, de maior impacto?
Eu acho que teve vários, assim, né? Eu acho que o estacionamento das farmácias foi uma coisa importante, que ele é uma prévia daquilo que eu espero que aconteça, que é o estacionamento rotativo, transporte.
Essa é uma grande luta sua, estacionamento rotativo. Uma luta que vem desde o primeiro mandato.
Desde o primeiro mandato, junto com o vereador Franciscato, né? E que o prefeito, na primeira visita que eu fiz como presidente da Câmara esse ano, disse que estaria executando esse ano. Então, estamos na metade de 2019, estou na crença, né? Estou acreditando. A questão do jovem parlamentar, para mim, foi intimamente é o que eu mais gosto, né? Porque eu acho que vai ficar uma planta, né? Foi uma sementinha e essa plantinha está crescendo já. Que é estimular jovens a participar na política, que surjam novos gestores, como eu falei, não precisam ser só, né?
E lembro da primeira edição, só para colaborar, presidente Márcia, depoimentos que colhemos de alguns que participaram desse projeto, manifestaram um grande entusiasmo e fizeram questão de confessar que jamais imaginavam que a Câmara de Vereadores tinha aquele papel, que o vereador tinha aquela importância.
E a segunda foi um sucesso, acredito que esse ano vai ser também, porque realmente é eles que participam e veem a realidade, né? A questão do ciclismo, né? Eu sou bem envolvida nessa questão, acredito que isso ainda vá render para a Lagoa Vermelha, né? Vai evoluir. Então, eu acho que são várias questões, assim, né? O Março Dourado, que também é o início, né, de um trabalho, que é o Março para trabalhar contra a violência, né? Contra as mulheres. E disso saiu muitos outros movimentos, né? Grupos de estudo, e acredito que isso vai render muito, né? Então, trabalhar para a questão das mulheres, eu acho que nós mulheres já conquistamos um espaço interessante, mas precisamos ser respeitadas também ainda mais nesse espaço, né? Então, isso é uma luta que eu travo, né? E que queremos continuar.
Já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Passou rápido, presidente Márcia. Comenta-se nos bastidores da política local de que não concorre mais à reeleição na Câmara de Vereadores. Seu projeto seria um outro, concorrer à prefeita, concorrer ao Executivo Municipal.
A primeira afirmativa está correta. Eu não sou mais candidata, né, a vereadora, não serei mais. Isso eu já falei para o meu partido, né? Eu acho que realmente já dei a minha contribuição. Acho que outras pessoas precisam ter essa oportunidade. O primeiro mandato acho que foi importante. O segundo a gente já está mais confiante, então a gente tem mais segurança em executar. Então, mas eu acho que 2 anos, 8 anos, né? 2 mandatos, eu acho que ele é suficiente, né? Assim, para a gente contribuir. Então, eu acho que outras pessoas podem vir. Em relação ao nome para para majoritária, né, Ademar?
Sim.
Eu estou preparada. Né? Tô preparada.
Se julga preparada.
Eu estou preparada emocionalmente, que eu acho que precisa.
E já tenho recebido apelos? Tem, sim.
Tenho recebido. No outro pleito também recebi, mas o partido, né, o PSB, julgou que não era o momento, né, por diversas questões. Né. A partir dali, Ademar, findando a minha carreira profissional enquanto enfermeira pública, né, funcionária pública, eu comecei a me dedicar a me aprimorar tecnicamente, então, na questão da gestão. Então, fiz alguns cursos de gestão de cidades, fiz algumas participações em capacitações, em treinamento, e o partido também se mobilizou no sentido de nós fazemos reuniões periódicas, né, com muitos jovens. Eu acredito na sucessão da política, acho que nós precisamos de nomes novos, né, nós precisamos de mulheres, nós precisamos de gente dinâmica, né, que queira realmente, que goste da política. Eu acho que só não gosta quem não se envolve, né, porque quando a gente se envolve a gente vê que nós podemos colaborar, que a política pode dar certo, né, que tem pessoas que pensam no coletivo e que gostariam de ajudar. Então, e nessas conversas a gente vai se empolgando, né? E vê que as pessoas acreditam no teu nome, que a gente pode colaborar. Então, eu não sei qual é que vai ser a posição do o encaminhamento do PSB, né? Mas eu me sinto preparada, assim. Eu acho que eu estou numa fase mais madura, né? Estou numa fase que eu já tenho uma experiência de 32 anos, né, no serviço público, fui secretária da saúde por 3 vezes.
Está no gozo de licença-prêmio. Licença-prêmio, depois eu acho que nem volta mais trabalhar.
Já estou aposentada.
Já está aposentada.
A partir do dia 1º de junho já saiu minha aposentadoria. Sim,
porque no primeiro momento saiu para o gozo de licença-prêmio, mas já com a definição de que não voltaria mais.
Não voltei mais. Então, tenho tempo disponível, né, para me dedicar agora também na presidência da Câmara. Tenho o apoio do partido, né, mas evidentemente que isso, eu acho que agora que começam as negociações, né, as conversas, os
primeiros movimentos.
Os primeiros movimentos disso, né.
Mas dependendo da Márcia Silvana do Carmo, concorre.
Colocarei meu nome à disposição.
Mas sabendo o cenário, no momento, assim, rapidamente.
Eu acho, Ademar, que nós não evoluímos.
O prefeito já praticamente assumiu a condição de candidato, de pré-candidato, melhor dizendo, à reeleição.
Eu acho que nós continuamos engatinhando nessa questão política, né? Eu acho que são poucos os partidos que se movimentam, né, e que pensam numa questão sucessória. Eu acho que ser prefeito não é brincadeira. Eu acho que a gente tem que ter um conhecimento de várias áreas. Você tem que ter um conhecimento de gestão. Você tem que ter um conhecimento administrativo, você tem que ter o conhecimento de algumas áreas pontuais e você tem que ter uma clareza de ideia de que você precisa de pessoas de tua confiança, qualificadas, para estarem em locais estratégicos da tua gestão. Né? Eu acho que isso não é uma questão fácil, né? Você encontrar pessoas disponíveis, pessoas boas e qualificadas temos, mas a maior parte delas já está ocupada, né? Mas eu acredito sim, e muito, que tenha pessoas em um outro lado que nós podemos olhar. Um lado seria o lado das mulheres. Eu acho que nós temos mulheres extremamente capacitadas aqui em Lagoa Vermelha, que podem ser, sim, muito úteis, né, nessa questão administrativa no nosso município.
Já começa a trabalhar na montagem de um plano de governo?
Sim. Uhum. Né, nós toda essa capacitação que eu fiz nesses cursos, né, de gestão, nós somos treinados para isso, né, em cima de uma análise do município, em cima de propostas. Então temos nos reunido também com alguns segmentos da sociedade já, e evidentemente que isso surge em ideias, né, e isso vai se formando, né, um plano de governo, quem sabe.
Obrigado, presidente Márcia.
Agradeço. Muito obrigada, Ademar, por essa oportunidade. Né? Colocamos à disposição a Câmara de Vereadores. Né? Estamos ali agora, assim, com bem mais disponibilidade de tempo, né, e disposição. E aceitamos sugestões. Né? Quem quiser nos entrar em contato, sugerir, né, alguma atividade para a Câmara, seja bem-vindo.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação da presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Márcia Silvana do Carmo. Eu diria assim, desnudando de certa forma a realidade da Câmara de Vereadores. Como é que funciona? Uma série de informações que a grande maioria da população até então desconhecia. E no encaminhamento final do nosso programa, assumindo, em outras palavras, a condição de uma pré-candidata à prefeita de Lagoa Vermelha. Já começam os primeiros movimentos acerca da sucessão municipal. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre com o apoio da Comercial Lagoa. Obrigado e boa noite!
Vamos esperar agora! Meu Deus!
Ótimo! Muito bom a entrevista, Márcia!